Mr. Web. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e, assim, já começa a bater aquela ressaquinha, aquela saudade. Comigo sempre ele, sempre saudoso, senhor Bruno Braga.
Finalmente, né, chegamos aí ao pinto final, né, no final das contas, ao grande palco que é o Super Bowl, que acabou, né, sendo algo muito diferente do que todos nós esperávamos, né? Eu nunca errei em falar que eu estava mais hypado para o draft do que para o Super Bowl, mas é isso, né? Querendo ou não, foi um jogo interessante no final das contas, por N quesitos, e finalizamos aí, né? Chegamos ao final dessa temporada doida, temporada muito, muito diferente do que a gente estava acostumado.
Exatamente, e antes da gente falar desse jogo aí, que, como o Bruno já comentou, foi tudo menos previsível, né? Não se esqueça de dar aquela força para nós, nos seguindo em tudo quanto é lugar, mas principalmente lá no Instagram e no Spotify. É só procurar por Inside the Field Podcast, aparece a gente lá. Segue, compartilha quando a gente posta os episódios lá, porque isso dá uma força muito grande pra gente. Primeiramente, dá aquele gás da gente ver que vocês estão consumindo esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. E fora que isso também pode ajudar a mais pessoas conhecer o nosso projeto e, consequentemente, as coisas irem crescendo e ajudando, né? Então, de novo, só procurar por Inside the Field Podcast, que você acha o capacetinho preto e rosa. Vai lá com nós, porque, mano, essa off-season aí a gente basicamente não para, né, Brunão? A gente toma um respiro de o quê? Umas duas, três semaninhas no máximo ali no meio de março, né, abril, e olha lá, e depois o pau tora sem parar, né, velho?
A gente precisa, né, de uma pausa, que a gente tá aí falando em torar o pau sem parar, a gente tá aí desde abril, então é bom, né, ter uma pausinha, mas terminando aqui ainda tem mais três ainda até parar de fato, mas quando entrar na cobertura já de vez ali, pré-draft também, pisa no acelerador e vai de uma vez.
Exatamente. Então você não perde por esperar, mas estamos aqui hoje para falar sobre o Super Bowl 55, acontecido lá em Tampa, entre Tampa Bay Buccaneers versus Kansas City Chiefs, 31-9 para os Buccaneers. E a gente já tem que começar falando justamente sobre isso, né, cara? Um placar, assim, que nem os mais malucos apostadores de Las Vegas poderiam prever, né, velho? A gente nunca pensou que ia ser uma disparidade tão grande, né, velho?
Curioso por N motivos, N quesitos, começando pelo fato de que a última derrota do Mahomes por mais de dois dígitos pra cima, assim, né, tinha sido no college, então há tempos aí que o cidadão não tomava uma sacolada dessas. E, cara, foi um jogo, assim, como a gente comentou, né? Foi muito anti-análise. Os Bucks, eles foram anti-análise quase que a temporada inteira, né? Foi curioso isso. E até nos playoffs, começando com aquele jogo contra o Washington, de que a gente tinha uma visão muito, muito fixa do que ia acontecer. E não aconteceu nada do que a gente esperava, apesar da vitória dos Bucks. E nesse jogo foi muito, muito disso, apesar de que ele se baseou num ponto que a gente e todo mundo que fez prévia bateu bastante, que era a questão de que justamente você mandar blitz, que era a principal fator da defesa dos Bucks, né? A principal característica que foi dessa defesa durante a temporada toda, não seria uma ideia muito boa contra o Mahomes, porque ele é excelente contra blitz, contra pressões como um todo, mas justamente essa questão da linha ofensiva dos Chiefs estar com muitos desfalques de lesão, talvez seria o suficiente para os Bucks conseguirem essa pressão sem necessariamente mandar blitz. E foi o que aconteceu no final das contas, né? Na real, buscando até um pouco do que eu comentei lá no Divisional Round entre Packers e Rams, que é a questão da batalha das trincheiras quando você vence ela de ambos os lados. E assim, óbvio que os Bucks foram superiores aos Chiefs em todos os quesitos, né, no jogo, mas para mim essa foi a principal questão que fez o resultado do jogo ser o que foi, né? A batalha das trincheiras foi completamente dominada por Tampa Bay. Então, a defesa como um todo jogou muito bem, claro, mas a linha defensiva, principalmente, pressionou o Mahomes de um jeito absurdo, como a gente não tinha visto até então. muito por conta dessa questão da linha ofensiva tá totalmente baqueada e incompleta, digamos assim. E do outro lado também, né, a linha defensiva dos Chiefs, que vinha jogando muito bem, também não foi o suficiente, foi completamente dominada pela linha ofensiva dos Bucks. E foi a partir daí, né, que abriu para as outras questões que Tampa Bay foi muito, muito superior, né?
Cara, para quem não ouviu o episódio da semana passada, ouça lá, porque é legal ter esse complemento e ver o que a gente comentou. E muitas coisas que a gente comentou acabaram acontecendo no jogo. E uma delas foi que eu levantei essa bola, que para mim era muito claro que o jogo se definiria, assim, sei lá, 50% do jogo se definiria na batalha entre a linha defensiva dos Bucks contra o Mahomes, né? Porque a gente estava prevendo isso, que era uma linha muito agressiva. Não só a linha em si, né, mas os dois linebackers eram muito agressivos, chegavam muito forte, chegavam muito firmes e com muitas blitz. E, numericamente falando, o Mahomes tinha um puta retrospecto em cima disso, né? E a gente até comentou, puta, mano, será que em uma semana é cabível uma defesa mudar completamente seu estilo de jogo e tal, justamente para não tomar tanto na cara? E basicamente o que a gente viu foi uma mudança de certa forma, mas só que melhor, né? Eles mantiveram essa pressão, essa energia, sei lá, porque foi o jogo todo isso, né? Mas só que de uma forma até mais refinada, assim, você não via as blitz meio que a caralha pra cima, você não via a pressão chegando meio que desgovernada em cima do Mahomes, assim. E, mano, a linha fez o Mahomes se sufocar, basicamente, né? E aí vai se complementando as coisas, que nem o Bruno comentou. Isso abre os outros motivos que resultaram no resultado do jogo. Mas a gente tem que lembrar também que, assim, além da linha defensiva ter jogado muito bem, a secundária fez um serviço absurdo, principalmente de matar, basicamente, o Tarik Hill. Que, tipo assim, cara, você tirou as duas principais forças ofensivas do Kansas City, que é a capacidade do Mahomes de, tendo os pés fixos no chão, e a gente viu nesse jogo que nem precisa ter, né? O cara pode estar na vertical ali, na horizontal, quer dizer que o bicho tá lançando. Mas, mano, Kansas City, a defesa dos Bucks conseguiu ler o ataque de Kansas City de uma forma que a gente não viu antes. A gente não viu o Mahomes em um jogo tão perdido assim. Pelo menos eu não lembro de cabeça, sabe? Então, foi muito louco. Talvez podemos falar do nó tático aí, né, velho?
O trabalho do Todd Bowles, de como ele se preparou a defesa, né, como um todo para esse jogo. E o quão bem efetivo foi em ter essa questão da pressão com os quatro homens, soltando mais essa senhora dupla de linebackers aí, que eu elogio quase que a temporada toda, antes da temporada, aliás, né? Você acaba soltando mais eles, muito pela questão da contenção do Travis Kelce, que foi muito efetiva, apesar dele ter sido, apesar de ter sido literalmente, né, o principal recebedor dos Chiefs na partida. Foram 15 passes na direção dele, sendo 10 completos. Ainda assim, né, isso se refletiu em quesitos óbvios, principalmente no placar e no jogo como um todo, que não foi o suficiente, né? A gente via muitas vezes, ele até às vezes chegava a receber o passe, mas era ele recebendo, ele já estava tomando uma porrada nas costas. A secundária foi muito corajosa em manter um padrão meio que de cover two com a marcação em zona e intercalando certos momentos com a marcação individual. Teve até o ponto que eu levantei na semana passada de que eu não via eles repetindo o que foi um erro, né, no jogo entre Bucks e Chiefs na temporada regular, que foi de manter o Carlton Davis marcando individualmente contra o Tyreek Hill, que foi aquele baile que a gente viu, né, o Hill queimando o Davis a rodo. Mas nesse jogo em questão no Super Bowl foi tão bem intercalado que mantinha mais essa marcação em zona, que era o suficiente para tanto anular os recebedores de fazer essas rotas mais longas, mas ao mesmo tempo fazer a pressão chegar, que das poucas vezes que foi colocado o Carlton Davis marcando o Tyreek Hill individualmente, ele foi totalmente efetivo. Literalmente, nesses matchups um contra um, o Tyreek Hill não recebeu nenhum passe. Então, assim, foi muito curioso de que, como parecia uma parada que seria certeza para mim que eles não fariam, óbvio que não foi feito igual, né, daquele jogo, mas foi a questão da inteligência e o quão bem eles prepararam isso. Concordo, se não me engano, foi o David Chiodini que disse que o MVP, pra mim, poderia ter sido alguém da defesa, principalmente o Lavonte David. Mas, assim, foi um trabalho muito bem feito como um todo, principalmente quando chega dos outros lados dos Chiefs, que a gente fala daqui a pouco, de ter se limitado a certas questões, poderia ter explorado outras coisas e não exploraram. E a defesa falou, beleza, você vai tentar fazer as mesmas coisas praticamente o jogo inteiro, a gente se mantém também parando vocês praticamente o jogo inteiro, que tá tudo certo pra gente, né? Fora que, na real, o MVP moral desse jogo é o Antoine Winfield Jr., por ter dado a zoada do século no Tyreek Hill, que pra quem não viu ou não lembra, né, nesse primeiro jogo entre os dois times na temporada regular, que o Hill dá um V de vitória pro Antoine Winfield Jr. quando ele faz um TD em cima dele, e nesse jogo, no Super Bowl, o Winfield chega casualmente, para na frente do Tyreek Hill e dá o Vzinho de vitória na cara dele, até toma uma falta aleatória por conta disso, mas foda-se, o que é maravilhoso, né, porque se o Tyreek Hill está triste, o universo está feliz. Mas, cara, foi uma performance defensiva como poucas. De que até a gente costuma falar que, não, você não para o Mahomes, você basicamente o limita. É assim, quando você fecha tudo ao redor dele, aí sim você consegue, né, dar uma parada boa.
Cara, uma jogada que eu acho muito interessante de analisar e ver o quanto essa defesa de Tampa tava, assim, muito certinha, muito em cima. A jogada em si, defensivamente falando, não deu em nada. Mas eu não vou lembrar qual jogador que é certinho, mas tipo assim, tinha eu acho que era um corner que tava marcando o Tyreek Hill aqui, tipo, face to face, digamos assim, sabe? E aí o Mahomes vê isso, vê que talvez possa vir uma blitz pelo meio ali, né, tipo, forçando o meio da linha, e aí ele chama o Tyreek Hill para fazer aquela passadinha, né, tipo, a movimentação pré-snap. Né? Aí o Tyreek Hill muda de lado. E assim, cara, a reação da defesa é muito louca, porque geralmente você faz esse tipo de movimentação pré-snap justamente para você ler se a marcação tá sendo individual ou por zona, né? Porque se fosse individual, esse corner ia acompanhar o Tyreek Hill e ia meio que tá falando isso. Só que, tipo assim, a movimentação da defesa dos Bucks é tão doida que, tipo assim, o Tyreek Hill sai, o corner não se mexe. E aí você fala assim, caralho, mano, você vai deixar o Tyreek Hill sozinho? No que o Tyreek Hill passa pela metade da linha, digamos assim, né, se você traçasse um risco no meio da defesa, você vê o linebacker que tava colocado para fazer a blitz se deslocando só um pouquinho, só para fazer um spy, digamos ali, no Tyreek Hill, e quando o snap é jogado, esse linebacker cola no Tyreek Hill e o corner que tava no Tyreek Hill entra fazendo a blitz. Então, tipo assim, cara, você vê que essa unidade, ela tava tão coesa que, mano, não teve uma comunicação ali, tá ligado? Não teve alguém pausando e explicando, não tinha você apertando R2 aqui no controle pra escolher qual carinha você ia blitar, sabe? Então tava tudo acontecendo de uma forma muito doida. E, mano, como você falou, muito bem falado, você limita o Mahomes. Mas, mano, nesse caso, nesse jogo, você limitou tanto que realmente você acabou com o jogo do Mahomes. Não tinha o que ele fazer, tá ligado? E assim, mesmo ele correndo, teve algumas jogadas que ele não tomou uns porradão muito forte correndo, pelo menos eu não me lembro de cabeça. Mas, cara, todas as vezes que ele tentou acelerar, você viu o Devin White vindo assim, mano, com uma sede, que você falava, mano, se pegar, mata, velho, tá ligado?
O cidadão é um míssil, né? O Devin White, ele é a dupla Devins de linebackers do draft de 2019, né? O Devin White e o Devin Bush. Tanto que até uma das questões, era um dos problemas deles, da tape deles, principalmente do Bush, era só a questão, tipo, quando acerta a leitura, é muito efetivo, e quando erra, acaba sendo muito horrível, porque os caras vão que nem uns trator. Mas o caso do Devin White é curioso do quão bem refinado ele tá, pra um jogador que tá no seu segundo ano, né? E que, cara, complementou essa defesa de uma maneira absurda. E uma salva de palmas aí ao New York Jets, né? Que demitiu o Todd Bowles do cargo de head coach pra contratar o Adam Gase. Então, assim, maravilhoso, sensacional. Toma aí na cara de vocês. E é bom agora a gente passar, né, pro ataque dos Bucks, porque mantém, de certo ponto, essa questão da coesão, de toda a questão que a gente comentou durante a temporada, aliás, desde a contratação do Brady, de que como a gente, se a gente veria, aliás, né, esse ataque se adaptando melhor, deixando de ser aquela parada extremamente vertical que vinha sendo com o James Winston, até com o Ryan Fitzpatrick em 2018, para se adaptar melhor ao Brady, que, né, com certeza um ataque daquele tipo não daria tão certo, e que toda a questão do Bruce Arians deixar a teimosia dele um pouco de lado, que a gente até comentou aqui, né, que ele mesmo teve falado que às vezes ele nem faz nada, só deixa o Brady fazer o dele, meio que comandar tudo. E o quão efetivo foi isso, né? Quem diria que você deixar o seu ego de lado de um pouquinho faria bem, né? É curioso isso, porque, cara, esse ataque, ele foi, assim, não tão fechadinho quanto a gente viu dos Patriots do último título, mas era similar no quesito, assim, corridas nas duas primeiras descidas, você chegou na terceira e é uma terceira descida curta, corre de novo, conseguiu o first down, é nóis. Se não, manda um passe mais curto ou manda um play action, que era uma grande questão que faltava naqueles jogos, naquele momento da temporada como um todo, que a gente viu o ataque principalmente dando umas engasgadas fortes, que faltava essa questão desse play action, desse tipo de jogadas que iam ajudar o Brady, apenas auxiliar ele, que por mais que você tenha um puta corpo de recebedores, você pode ampliar isso facilitando as coisas para todo mundo. E se eu não me engano, nesse Super Bowl foram mais de 40% de play actions, e o Tom Brady foi altamente efetivo neles na partida como um todo, né? Completou mais de 70% dos passes, 125 de rating. Então, assim, foi um absurdo, tanto que acabou sendo o MVP da partida, mesmo porque, né, é muito difícil o cara chegar no Super Bowl, lançar 200 jardas, 3 touchdowns e não ser o MVP, é meio complicado. Mas foi um ataque que não fez nada de mirabolante no quesito esquemático, né? O Leonard Fournette sendo muito efetivo, até recebendo passes. Quem diria isso? Isso foi uma grande revolução, né? Chegar e falar, ah, não, 2021 já vai estar tudo normal. Não, porque o Leonard Fournette está sendo efetivo recebendo passes. Se alguém te falasse isso em 2017, você riria da cara dessa pessoa, porque acabou funcionando muito bem. E assim, o Rob Gronkowski, tipo assim, ele é o anti-pipoqueiro, né? O cara pra aparecer em jogo grande, em jogo decisivo, né, velho? O cara tá em todas, até no Super Bowl 53, que ele já tava todo destruído, todo morto, a jogada principal é dele. E por sinal, além, né, acho que finalmente cessam as discussões em relação à grandeza do Brady. Aliás, de certa forma elas pioram, porque o americano joga ela pra puta que pariu de botar que o Tom Brady é o maior atleta de todos os tempos do caralho. Não é o americano, aquela coisa. Mas é bom também porque o Rob Gronkowski é o maior tight end de todos os tempos. Então, se você discorda, discorde aí calado na sua casa. Muito obrigado. E a questão até que eu comentei no comecito, quando a gente começou a falar do jogo, da Batalha das Trincheiras. Que, cara, essa linha ofensiva foi uma parada, assim, absurda, não só na proteção do Brady, que foi muito, muito boa, mas, assim, no jogo terrestre, ou nessas jogadas de passe mais curto, ela avançando pra bloquear no segundo nível ali do box, assim, perfeita, perfeita, e que chama atenção até sobre a montagem de elenco dos Bucks como um todo, né, que é muito, muito fácil você parar a pensar nesse time como um time montado em free agency, por terem tido, né, muitas contratações pontuais de free agency, não só para essa temporada, né, o caso do Brady, do Gronk, do Antonio Brown, etc., mas de outros jogadores, mas que jogadores importantíssimos dessa campanha como um todo foram jogadores que vieram do draft, o próprio na defesa, né, o Devin White, a gente falou, foi no ano passado, mais uns outros da secundária que vieram desse ano, o Tristan Wirfs, que foi uma escolha de primeira rodada, offensive tackle, foi de uma importância absurda. O Donovan Smith, que não é rookie no caso, né? Mas que foi zoado até de chega pelo Cameron Jordan quando recebeu um contrato novo por historicamente passar uma fome contra o Cameron Jordan. Parabéns, Donovan Smith, agora é campeão. Parabéns aí, Cam Jordan, muito, muito bom. E, cara, foi só essa extensão da onde os Bucks, do quão superiores os Bucks foram como um todo, né? Dessa questão da batalha das trincheiras, até de terem sido efetivos fazendo o que fazem de melhor, que lá em certos momentos da temporada a gente viu eles perigando um pouco, que faltava estar todo mundo na mesma página, mas que quando foi de uma vez, principalmente a melhora da linha ofensiva que aconteceu principalmente na reta final ali da temporada regular.
Cara, se eu não me engano, a gente acabou falando bastante sobre isso no episódio das finais de conferência, o quanto realmente esse negócio dos Bucks, principalmente na reta final, ficar cada vez mais afinado esse ataque, é muito nítido, né, velho? E aí você vê que esse ataque com um zilhão de peças, né, muito capazes, que a gente também sempre deixou claro, né, que é um elenco enxuto, você viu que o Brady parou de ter que acionar toda hora o Mike Evans, ai meu Deus, sabe? Ou toda hora põe pra correr, ou... Mano, isso daí começou a abrir um leque muito absurdo, tanto que você vê aqui, mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores receberam passe, sabe? A gente teve 4 jogadores correndo, não, 2 jogadores correndo com a bola, tirando o Brady e o Scott Miller, que não deu em nada, né? Mas, tipo assim... Você vê o leque de possibilidades que esse ataque ele tá abrindo, e é muito louco de você ver. Como o Bruno comentou, o Tom Brady sabe jogar jogos importantes. Então ele não vai se colocar em situações de risco, digamos assim. Então, passezinho de boa de screen, corre com a bola, não sei o quê. Daqui a pouco você presta atenção, que é o que eu também comentei antes. Você vê o Brady abrindo o compassão aqui, e soltando uma paulada que você fala assim, caralho, mano, o que esse velho tá fazendo? E a bola viajando lá, mano, suas 20 e poucas jardas, 30 e poucas jardas, e achando alguém. Uma outra coisa que eu acho importante também comentar aqui, foi um fator decisivo nesse jogo, além de todo o mérito do ataque dos Bucks, foi as cabacices da defesa dos Chiefs, velho. Mano, cada pass interference bobo que teve nesse jogo, uma desses pass interference foi em uma jogada dessa que o Brady solta o braço pro Chris Evans, quase que num aleluia, tinha assim lugar ali, eu não lembro qual que foi o defensor, que o defensor tropeça e derruba o Mike Evans, irmão, e ele levanta tipo assim, não, eu não fiz nada, cara, eu não fiz nada, filhão, era uma jogada, a bola tava em curso pra aquele recebedor, tá ligado? Se você tá do outro lado do campo, tropeça e bate no cara, você pode até falar, ah, puta, foi sem querer. Ali não tem o que fazer, velho. Era uma terceira descida longa.
É, teve o do offside no field goal, que renovou a campanha dos Bucks ali na red zone, de novo.
Na cara do gol. Mano, o tanto de... Teve pelo menos, acho que 2 faltas do Terry Matthews fazendo gracinha, discutindo, sabe?
É, do Chris Jones saindo na mão com o pessoal da linha ofensiva também.
Então, assim, cara... lembra que a gente sempre fala sobre ousadia em jogos importantes, ousadia principalmente na parte do ataque, tipo, pô, é uma quarta descida, mano, vai pra cima, é jogo decisivo, é um jogo só, e o caramba, 4. Isso é quase que inversamente proporcional ao sangue frio que a defesa tem que ter, tá ligado? Porque, cara, no mínimo, um TD a menos seria ali do Bucks, vamos falar assim? Vai, porque assim, essa renovação de descida no offside do field goal e esse pass interference no Mike Evans, mano, foram 2 jogadas que resultaram em TD depois, né? Então, assim, cara, foi bobo certas atitudes. E aí, mano, esses tipos de atitudes que pra mim refletiam aquilo que a gente falou bastante sobre os Chiefs na temporada, porque parecia uma atitude arrogante, tá ligado? De tipo assim, porra, mano, a qualquer momento isso daqui é nosso mesmo, nós estamos aqui no nosso território e tal. Falta besta, é falta de quem tá com falta de atenção, é falta de quem não tá focado no jogo, na importância do jogo, tá ligado? Então, assim, cara, foram punidos por causa disso, porque você tava pegando um ataque de um cara que é o maior atleta dentro da NFL da história, vamos falar assim, tá bom? Pode ser? Que talvez seja mano, talvez o caralho, mano, o maluco chegou em 10 Super Bowls, ganhou o 7º agora, você acha que ele não sabe jogar Super Bowl? A gente tá falando de o maior tight end da história também, com 4 anezinhos agora, e que o Bruno falou, o anti-pipoca, e você vai ficar fazendo faltinha besta, os caras vão capitalizar em cima, irmão. Então, tipo assim, as coisas elas vão se somando, né? A história do jogo, ela é uma soma disso. Você vê defensivamente isso acontecer, a defesa dos Bucks jogando o fino do fino do fino, o ataque jogando fino do fino do fino, com a ajuda de cagadas da defesa alheia. Então, mano, a receita da merda tá feita, né?
É, se só no primeiro tempo, os Chiefs tomaram 95 jardas por faltas. Ou seja, tipo, é um avanço no campo praticamente inteiro só no primeiro tempo. Então isso é uma parada que ficou muito, muito nítida. Óbvio que teve uma porrada de torcedor falando que foi roubado e erro de arbitragem. Cara, vai chorar na casa do caralho, que eu não tenho mais paciência pra essa porra, não. Nem porque nem foi nada demais. E, mano, é arbitragem padrão da NFL ruim, mas que não é nada, não foi nada absurdo. Tirando, acho que talvez ali aquela interceptação que o Brady teria lançado, que voltou por conta de falta, que eu não vi nada naquela falta. Mas acho que é a única que eu lembro, assim, do jogo. Mas, enfim, porque teve essa questão que os Chiefs, como um todo, acho que o único que eu vi meio que centrado desde o jogo inteiro foi o próprio Mahomes. Porque, principalmente, a galera da defesa, parece que faltou esse foco, tá mais centrado. O que é estranho, né? Porque a gente via muito isso dos Chiefs, basicamente, desde 2018, principalmente na campanha do título na temporada passada, e que parecia que não era mais um fator quando chegou nesses playoffs, né? Que a gente comentou tanto que durante a temporada regular foi um time que jogou com muita displicência em certos jogos, que tomou alguns apavoros que não era para ter tomado, apesar de ter terminado com o quê? 14 vitórias, né? Mas que quando chegou nos playoffs, pareceu que, tipo, tava todo mundo, não, tipo, agora é sério, agora é nós e vamos. E nesse jogo teve essas questões bestas, como você falou, o Tyrann Mathieu indo discutir com o velho, deixa o velho lá, mano, caralho, Chris Jones com a linha ofensiva, as coisas muito, muito, muito bestas, e de todos os erros dos Chiefs, a gente passa pro ataque, porque assim, essa questão da linha ofensiva, acho que dá pra falar que foi a coisa que mais pesou pra eles, assim, no jogo inteiro, porque assim, a defesa jogou muito mal, não só pelas faltas, mas joga mal como um todo, e assim, quando a vantagem dos Bucks começou a ficar muito grande, chegou aquele ponto que, tipo assim, não era só o ataque que ia precisar fazer coisa, que ia precisar pontuar, né, a defesa também ia precisar aparecer, e essa questão da linha ofensiva que tava pesando desde o começo do jogo, né, então foi muito, muito complicado, porque o Mahomes, tipo assim, não teve culpa, de certa forma, não que ele tenha jogado bem, mas assim, fez o que era possível dentro de um contexto horroroso, porque em termos de chamadas, assim, do Andy Reid meio que regrediu em N coisas, porque voltou a, tipo, até os erros de controle de relógio que ele ficou famoso, né, teve ali na reta final do primeiro tempo, que ele pede, acho que, tipo, dois timeouts que só ajudaram os Bucks, porque estavam no 2-minute warning, e eles estavam ali na cara do gol, que não fez sentido nenhum, e aí foi a questão que não se renovou, que pra mim seria o fator indo pro segundo tempo, e que ficou nas mesmas coisas, não quis pescar essa agressividade da defesa dos Bucks, tentando algumas screens, ou até play action mesmo, ignorou completamente o jogo terrestre, que poderia ter sido um fator. O Edwards-Hilaire teve 7 jardas por carregado, estava com uma média muito boa, e ou até usa ele recebendo a bola com passes curtos pelo meio, que aí você se livra da pressão dos edge rushers, né, se passando pelo meio com passes curtos, com alguém que vai ganhar jarda após a recepção. E, pô, escolheram o Edwards-Hilaire justamente pra isso, tá ligado? Foi escolha de primeira rodada, mano. Ele foi muito bem em LSU fazendo isso. Por que não utilizar ele com coisas assim? Ficou só, novamente, né? Depois que a vantagem dos Bucks começou a se alastrar muito, virou só passezão, jogadona. E aí, cara, virou a partir do segundo tempo, principalmente, voltou todo mundo do ataque dos Chiefs do intervalo com o uniforme laranja e preto listrado, porque era o Cincinnati Bengals, tá ligado? O Mahomes teve essa experiência do que é jogar no Cincinnati Bengals, que é a linha ofensiva não fazendo nada, o cara fazendo passos, assim, impecáveis e drop atrás de drop. Essa jogada da quarta descida, que começa a jogada, a pressão já, tipo, morre toda na frente dele, ele estende pra esquerda, corre pra trás, volta pra direita, que ele tá caindo pra frente, que ele faz o passe, um passe perfeito, que seria pra touchdown, ou pelo menos ali na beira do gol, e o cara dropa. Então, assim, foi uma sequência de, sei lá, 7 passes incompletos, que foram os melhores passes incompletos da história do esporte, sabe? Então, foi decepcionante a performance como um todo, principalmente do ataque dos Chiefs, que a gente tá muito mal acostumado, principalmente porque eu tenho certeza que se fosse qualquer outro time no lugar dos Chiefs, quando os Bucks começaram a abrir essa vantagem absurda, a gente fala, já acabou e já era. E esse já acabou, já era, veio muito depois por serem os Chiefs, que a gente tá muito mal acostumado. A gente pensou, não, eles vão nem necessariamente virar o jogo, né? Mas pelo menos dar um grau melhor, né? Um gás aí, o que acabou não rolando muito. Foi uma sucessão de erros, né? Foi essa questão de uma falta de foco muito grande, não quiseram praticamente ajudar o Mahomes, que estava muito, muito complicado, e acabou dando no que deu, né? Um Super Bowl onde o fabuloso ataque de Kansas City marcou apenas 9 pontos, né? Foi bem, bem bizarro.
E o grande número de nenhum TD, né? Então, assim, cara, eu acho que ofensivamente os Chiefs caíram no a gente tem o Mahomes, entendeu? Eu senti muito isso. Ah, a gente tem o Mahomes. A gente se vira aí, mano. É, o cara vai, sabe? E, tipo assim, mano, já ficou provado que sim, ele é uma força da natureza. Sim, que nem eu vi muita gente falando, né? Esse é o Super Bowl do Goat contra o Goatinho, tá ligado? O Mahomes, sim, ele tem todo o talento e toda a condição de ser tão grande quanto Tom Brady. Maior a gente, né? Mas vamos lá. Mas, cara, nenhuma vez que o Tom Brady ganhou um dos seus 7 anéis, ele ganhou sozinho. Ele sempre teve um time muito bem estruturado junto com ele, tá ligado? Um ataque sempre muito bem chamado. Sim, o grande diferencial do Brady ali em campo é justamente ele dar essa pitada a mais, saca? E o que a gente viu nesse jogo de Kansas, na parte ofensiva, é que, vamos falar que só tinha esse a mais, que é o Mahomes, não tinha todo o background atrás. Cara, é insano pensar que, no mínimo, 2 TDs foram perdidos por drops. E assim, beleza, mano, voltando, a defesa dos Bucks estava comendo muito, teve jogadas, teve no mínimo 2 TDs também, que você falava assim, mano, já era, TD. E saía defensor da casa do caralho pra trombar na hora certa, pra spamar a bola na hora certa. Mas teve no mínimo 2 que foi assim, na mão do recebedor. Mano, teve uma no primeiro quarto que o Tarik Hill dropa porque ele erra a hora de fechar a mão, a bola bate na cara dele, velho. E você fala assim, porra, sério, irmão? Tava, acho que tava 0-0 ainda. Então, tipo, você vê, de novo, voltando, você vê como que é uma soma a história do jogo? Então, assim, é foda. E aí você vê que, querendo ou não, o tempo vai passando, a distância vai aumentando, o desespero vai indo junto. E aí você vê o Mahomes tendo que estender jogada pra caralho. Eu acho que o final do jogo ele saiu meio doidoizinho da cabeça, que teve algumas jogadas que a câmera fechava na cara dele assim, ele tava meio twin, tá ligado? A blublé das ideias, porque chegou uma hora lá que a pressão vindo de todos os lados, que nem o Bruno falou, mano, parece Cincinnati Bengals. Mano, teve uma jogada que parecia que todo mundo parou, e só o Mahomes tava correndo, tá ligado? Só ele correndo, e ele tomou umas prensas ali mais bendadas, e assim, você não via mudança no ataque. Você não via, que nem o Bruno falou, mano, você não via play action, você não via um flea flicker, você não via uma screen bem feita. Basicamente, o que parecia era assim, ó, o Travis Kelce, corre aí no meio, Tarik Hill, se joga lá pro fundo e Mahomes, faz a mágica. E não é assim, mano. Ainda mais quando você tá jogando contra a noite daquela defesa. Então, mano, foi muito aquém esperar. Mano, ouso a dizer que se fosse 31-9 pra Kansas City, todo mundo ia estar, normal, acontece, esperado. Mas, mano, quando você tem esse poderzaço de fogo, você espera mais desse time, tá ligado? Então, mano, muitas coisas deram errado ao mesmo tempo. Sim, o Mahomes foi o melhor jogador desse ataque, ele se esforçou mais, ele tentou mais, mas também não era o melhor dia do Mahomes. Então, assim, soma, né? Foi uma soma. E a gente volta ao nosso querido senhor Andy Reid, que comete esses problemas, né, mano? E parece que ele olha do outro lado do campo, tá valendo alguma coisa pica, né? Uma final de conferência ou um Super Bowl. Tem um tio de camisa 12 e o bicho treme, né? Que já perdeu outro Super Bowl pro Tom Brady. Então, assim, é tenso, é complicado, mas eu acho que esse resultado vai ser o resultado importantíssimo pra Kansas City na próxima temporada, tá ligado? Se tomar aquele chacoalhão que de certa forma tomou lá em 2018, lembra? Pro ano seguinte falar assim, beleza, então para ganhar um campeonato, ganhar o Super Bowl, você não pode tirar o pé um pouquinho para, vamos respirar, vamos no embalo, vamos na banguela. Não, cara, você tem que estar com o pé embaixo o tempo todo, velho.
É, por mais que vão haver algumas, certas mudanças de elenco, né, porque tem vários jogadores aí com contrato terminando, que muito provavelmente não vão renovar, mas a base dos grandes jogadores, tanto do ataque quanto da defesa, eles já têm, já estão presos, entre aspas, né, a contratos longos que vai fazer essa base do time. O Mahomes, o Kelsey, o Hill, lá da defesa o Chris Jones, acho que o Frank Clark e o Matthew também. Então, assim, já é uma base pronta de jogadores absurdamente bons, com potencial absurdo, que tem para, assim, manter, por exemplo, nesse ponto, entrando para a temporada 2021, não tem como você botar outro time à frente dos Chiefs na AFC, pelo menos, ao meu ver. Tem um Buffalo Bills batendo ali na porta, que a gente viu que ainda assim tem o potencial para chegar mais forte, mas ainda assim não foi o suficiente para bater com os Chiefs, saca? É até curioso essa questão do elenco, tanto para os Chiefs quanto dos Bucks, né? Parabéns aí ao LeSean McCoy, que vence o seu segundo Super Bowl seguido, sem fazer porra nenhuma em nenhum dos dois. Maravilhoso. E até uma outra profecia de que, cara, QB bom não vence o Tom Brady em Super Bowl, cara. Não adianta. Se você é muito bom, não dá certo, cara. Que foram duas vezes o Eli Manning e uma vez o Nick Foles. Não dá, cara. Não dá. Nego falou lá no Super Bowl 53, se o Jared Goff fosse melhor, eles teriam ganho. Não, se o Jared Goff fosse pior, eles teriam ganho. Que o Goff não presta nem pra isso. Não é à toa que ele foi parar no Detroit Lions.
Se o Goff estivesse jogando hoje, talvez ele ganhasse do Brady.
Exato, talvez. Exato. A gente até para pra pensar nesse possível Rams, que é mais contender ainda com a chegada do Stafford, quem sabe, sei lá, final de conferência, qualquer coisa assim.
Não, muito
vai
bom.
Vai perder, cara, vai perder. Não tem condição. Até quando você para pra pensar nessa playoff run dos Bucks, a gente teve o Mahomes, teve o Rodgers, teve o Breeze, e o QB que deu mais grau foi o Taylor Heinicke. Então, não teve graça. Ele foi literalmente o que deu mais trabalho em relação ao Breeze, o Rodgers e o Mahomes, saca? Então, essa é a profecia. Não tem como lidar contra.
Cara, você pensar que possivelmente dos quatro QBs que o Brady encarou, possivelmente a gente tem três Hall da Fama e nenhum dos três fez porra nenhuma, tá ligado? É insano isso. Mas é isso, né, Brunão? Agora o velho com 7 anéis.
Mais do que qualquer time.
Mais
do que
qualquer time. E pra gente finalizar, entregou ou não entregou, menino The Weeknd?
Opa, entregou sim, foi muito, muito bacana. A formação dele ali com o Slipknot, uma hora ali, né?
Tem uma hora bem doida lá.
Foi bacana e sim. Não foi aquele puta show como foi, tipo, Lady Gaga, Katy Perry. Também não foi aquela merda do Maroon 5. Então, cara, foi bacana. Cantou todos os hits, os grandes sucessos. Desde a primeira onda que fez ele estourar lá, The Hills. Terminou com Blinding Lights, com as lights blindando tudo lá. Então, foi bacana. Foi legal.
Foi válido pro Super Bowl, que no final das contas vai acabar, né, histórico por Brady com 7 anéis, né, tipo, único quarterback com 7 anéis, entra pro grupo seleto de jogadores que conseguiu um Super Bowl em mais de um time,
que consiste em ele e mais um,
né, e chega também a marca lendária que desde então ninguém conseguiu isso na NFL, que é o quarterback que jogou em casa e ganhou em casa o Super Bowl.
É até a questão que, no caso desse outro que ganhou o Super Bowl em time diferente, é o Peyton Manning, né? E você parar pra pensar que o Peyton Manning acabou de entrar pro Hall da Fama enquanto o Brady tá ganhando mais um Super Bowl, né? É bizarro isso.
Aí fica a pergunta, que a gente vai falar um pouco mais na semana que vem, né? Que o Peyton Manning esse ano era o ano elegível dele para o Hall da Fama e demoraram incríveis 13 segundos para decidir se ele entraria ou não.
Tem aquele gif do vovô Simpson, que ele abre a porta, entra, dá a volta e sai de novo. Sim, foi a...
É, exatamente. Se o Manning demorou 13 segundos para ir para o Hall da Fama, quanto tempo vai demorar o Brady, né?
O Brady já tá pronto, o casacão lá já tá pendurado lá.
Mas enfim, pessoitas, isso daqui é o encerramento dessa temporada? Não, para esse podcast.
É, mas não é.
Porque semana que vem a gente tem o tão aguardado episódio de premiações. Temos aí polêmica já, porque, né, as premiações saíram.
Palhaçadas.
E temos coisas aí a comentar. Depois temos o resumão de todos os times. É isso mesmo, porque nós é da hora.
Dividido por conferência.
Por conferência.
E aí para.
Aí dá uma paradinha, né? Uma respirada. E depois a gente volta com tudo, já falando de draft, a porra toda. Senhor Bruno Braca, apesar de ter sido um placar distante, foi um Super Bowl bacana, vai.
É bacana, assim, de certa forma, quando você parar pra pensar no, em tudo que envolve da rapaze de Tampa Bay, que acabou sendo campeã. A gente tem, óbvio, essa questão do sétimo título do Brady, que é aquela pirocada na mesa, assim, cabulosa. Que, como eu já falei aqui várias vezes, que pra mim o Brady não tinha mais nada pra provar a ninguém. Depois do Super Bowl 52, não, 51, né, que foi contra os Falcons, a virada. E desde então, assim, chegou em mais 3 e venceu 2, né, depois, desde então, desde isso, né. Então, cara, literalmente não tem mais o que falar. Até a rapaziada do Pro Football lá disse que não vai mais discutir. Quando alguém vier falar que não é, você nem perde o tempo, tá ligado? Só deixa falando.
Joga uma mariola e vai embora.
Mas é bom porque, cara, teve outros jogadores que muito bons que estão ganhando o seu segundo. Assim como o Tampa Bay, né? Ganhou o seu segundo agora. Mas tem o Jason Pierre-Paul, né? Que o primeiro foi contra o Brady, né? Jogando pelos Giants. Que é um jogador que eu gosto muito, JPP. E finalmente, né? Tava essa defesa bem, bem estruturada, um time muito bom para conseguir seu segundo título. Esses próprios linebackers, Lavonte David, que sempre jogou um absurdo e que ficava meio apagado, né, por estar num time que beirava a mediocridade há anos e finalmente aparecendo tanto ele muito bem quanto o time muito bem. O próprio Devin White, que está aí no seu segundo ano já sendo campeão. O Shaquille Barrett, que temporada passada brigou fortemente por jogador defensivo do ano e agora meio que foi recompensado, né, com mais uma performance absurda. E o Bruce Arians, né, cara, finalmente aí um técnico que está na liga há 8 mil anos, fez trabalhos absurdos nos Colts, nos Steelers, nos Cardinals. Inclusive, os Cardinals parabenizaram ele lá na conta do Twitter, que tem uma história longa, e de ter justamente essa narrativa de ser um cara que tinha uma personalidade muito forte, uma teimosia. Ele queria fazer as coisas muito do jeito dele, e talvez o fato dele nunca ter conseguido até então era meio que batia muito, muito nisso, né? Ele se fixar em muitas coisas, coisa que a gente até viu os Chiefs nesse jogo, né, de meio que faltar o segundo plano ali, de fazer outra coisa. Nessa temporada pro Arians, acho que foi muito disso. Começou ali meio que batendo cabeça, jogou o Brady embaixo do ônibus na primeira oportunidade que teve, porque é a marca registrada dele, né, mas acabou batendo ali a humildade. Tudo bem, né, se tratando do Tom Brady, facilita um pouco, mas ainda assim, bateu a humildade ali pra não querer impor tantas coisas que ele geralmente impõe. E acabou dando muito certo. Ele tem os méritos dele, óbvio, head coach do time, não tem como não dar os méritos dele nessa vitória. Mas garante aí, né? Assim como a gente foi pro Andy Reid na temporada passada, a gente finalmente conseguiu o seu unzinho, pelo menos. O Arians também garante o seuzinho ali. E até vou do lado dos Chiefs, falando do Mahomes, de todo esse potencial que ele tem, que a gente até comentou semana passada, que ele tem o potencial de ser tanto maior quanto o melhor, vai ter essa comparação. Tipo, primeiro, se ele ganhar mais 6, já vai ser uma parada absurda. E mesmo se ele ganhar, vai bater naquela questão, mas ele perdeu pro Brady, quando o Brady ganhou o sétimo deles, tá ligado? Então é muito, muito complexo. Mas é isso, né, cara? Muitas, muitas narrativas bacanas que a gente fecha aí essa temporada doida, atípica, né? Por conta de pandemia, não teve training camp, o draft offline, toda essa questão. E foi curioso, a gente achou que ia dar bosta, deu algumas bostas, mas no final das contas deu tudo certo.
Exatamente, exatamente. Então é isso, galera, semana que vem estamos aí com o episódio mais esperado da temporada, e depois mais 2 episódios bonitão pra finalizar, depois respiro, e depois a gente volta com tudo. Muito obrigado por todos os mundos que nos acompanha, e não esqueça de dar a nossa força de sempre, lá no Instagram e no Spotify. Procura por Inside the Field Podcast. É nóis, semana que vem estamos de volta e adeus!